Telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senador, mano, antes de mais nada, eu quero aqui fazer um registro, né, porque hoje, em Natal, nós tivemos um belíssimo ato que marcou o lançamento da Frente Brasil Popular lá no Rio Grande do Norte. Falei agora há pouco com a assessoria do nosso mandato e me dizia do quanto foi bonito o ato. Bonito, inclusive, do ponto de vista da participação. O sindicato lá dos servidores lá do município de Natal, o Sicenat, né, lotou e o ato contou lá em Natal com a presença honrosa do companheiro João Pedro Stedlin, né, grande militante das causas sociais nesse país, e teve uma presença extraordinária dos representantes dos movimentos sociais, sindicais, populares, né, de mulheres, pastorais, LGBT, dos partidos políticos. O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, lá se fez presente com uma expressiva delegação, PCdoB e outros partidos também. Enfim, senador Elmano, é muito saudável a gente ver, através da Frente Brasil Popular, os setores do campo democrático, do campo popular, os setores progressistas desse país, unificando as suas lutas, tendo exatamente como objetivo central, né, a luta em defesa da democracia, a luta em defesa da legalidade democrática, portanto, contra qualquer tentativa de golpe, a luta em defesa dos direitos sociais arduamente conquistados dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Portanto, a Frente Brasil Popular vem, né, para dizer que nós estamos aí prontos para a luta, vigilantes, unidos, né, com os olhos voltados para garantir as conquistas em busca de mais avanços e, portanto, contra todo e qualquer tipo de retrocesso. Então, nosso mandato lá, claro, se fez presente lá nesse ato hoje, lá em Natal, né, que formalizou, né, a Frente, né, Brasil Popular. Quero também, senhor presidente, aqui fazer um outro registro acerca do projeto de lei, hoje o 141, de 2011, de autoria do senador Roberto Requião, que tivemos a alegria, né, de aprová-lo nesta tarde, noite. E digo da alegria, senador Elmano, porque o projeto de lei do senador Requião, a quem quero parabenizá-lo pela iniciativa, esse projeto de lei é sinônimo de democracia, é sinônimo de direito à informação, de direito à liberdade de expressão, de direito à liberdade de imprensa, porque projeto de lei que dispõe sobre o direito de resposta trata da informação com responsabilidade, com seriedade. Eu dizia agora há pouco, senador Elmano, que o direito à informação não pode servir jamais de arma para destruir biografia, para destruir vidas. E sim, o direito à informação deve ser usado, né, para que a gente possa avançar cada vez mais rumo, né, à sociedade plural e democrática que nós defendemos. E digo isso, senador Elmano, porque a gente tem visto tantas vezes, né, biografias serem destruídas em segundos, né, com uma nota de jornal, né, ou seja, a gente sabe do potencial ofensivo, né, de 30 segundos que tem a imagem, né, de uma pessoa, né, em determinado meio de comunicação social. Quer dizer, a honra que se constrói ao longo de uma vida pode acabar em segundos com uma chamada na televisão. E eu diria a Vossa Excelência que, até então, antes, né, dessa lei que assegura, agora que dispõe sobre o direito de resposta, eu diria a Vossa Excelência que, de repente, corrigir ou consertar injustiças como essa era muito mais difícil no nosso país. Né? Infelizmente, quantas vezes a informação é usada, repito, de maneira irresponsável e com intuito puramente de denegrir, né, a imagem das pessoas, de destruir, né, a vida e a história das pessoas, né, sem ter o cuidado, né, de checar as fontes, enfim, de trabalhar a informação, né, com o grau de responsabilidade e de credibilidade que deva ter a informação. Porque, evidentemente, que quanto mais informação, melhor. Isso é bom para a democracia. Mas, repito, mas a informação ela tem que ser usada com seriedade, com responsabilidade. Né? E não, né, de repente, como meio, inclusive, às vezes, de achaque. Você veja, senador Elmano, por exemplo, né, quantas pessoas têm sido vítimas, repito, né, desse direito à informação utilizado com irresponsabilidade, de forma criminosa. O presidente Lula, recentemente, tem sido vítima, né, de uma campanha caluniosa, covarde, por parte de uma determinada revista, né, que tem se especializado no país, infelizmente, né, de fazer de fazer da liberdade de imprensa, na sua grande maioria, né, um libelo contra a democracia, na medida em que ataca de maneira covarde, né, a honra, a reputação das pessoas. Né? O presidente Lula ser alvo desse tipo de coisa, nós sabemos, né, porque ele desperta, né, continua despertando até hoje, né, junto aos poderosos desse país, o temor, inclusive, né, que ele volte mais uma vez a ser candidato a presidente da República, e uma vez candidato a presidente da República, logre êxito, e, portanto, logrando êxito, volte exatamente a governar esse país, e mais uma vez dá a contribuição do ponto de vista das transformações sociais, legado esse, né, que ele construiu ao longo de 8 anos, quando esteve à frente dos destinos do país. Então, é inaceitável, repito, né, os ataques que têm sido desferidos contra a honra, contra a história, contra a biografia do presidente Lula. Atacando, inclusive, sem o menor pudor, envolvendo familiares do presidente Lula, sem nenhuma comprovação, absolutamente sem nenhuma comprovação daquilo que, de repente, eles trazem para as capas de revistas. Mas, enfim, está aí o direito de resposta. Direito de resposta que, em boa hora, chega para ser exatamente utilizado, senador Elmano, por aqueles que se sentirem feridos na sua honra. Né? Então, eu aprendi desde cedo que a liberdade acarreta responsabilidade. E a aprovação, senador Requião, né, desta proposição meritória de sua iniciativa representa, a meu ver, exatamente a efetivação dessa premissa. Né? Por quê? Porque a liberdade com responsabilidade, ela se constitui num pressuposto constitucional que permite exatamente a igualdade de tratamento entre as partes. A liberdade acarreta responsabilidades. E agora, senador Elmano, com o direito de resposta, essas responsabilidades começam a ser melhor pensadas, começam a ser melhor pesadas, começam a ser melhor distribuídas. A gente vive em um país onde, infelizmente, né, apesar da nossa Constituição cidadã estabelecer que a comunicação social do nosso país deveria ser democratizada, mas, infelizmente, isso está apenas na Constituição, porque a gente vive no país ainda onde o direito à informação, que é algo tão sagrado, inclusive é uma concessão pública, repousa nas mãos de meia dúzia. Ou seja, nós vivemos num país ainda onde a informação, repito, que é um instrumento tão poderoso, fica refém na mão de 3, 4, 5, 6 famílias. É o chamado oligopólio, é o chamado monopólio da informação, que ainda bem que aos poucos começa exatamente a ser quebrado esse monopólio, sobretudo em função, né, das novas tecnologias e da velocidade da comunicação, hoje velocidade essa alcançada, né, pela internet. Por isso que eu quero aqui dizer que a lei que o Senado hoje aprovou e que agora vai para a sanção da presidenta Dilma, sem dúvida nenhuma, ela contribui para que a gente possa avançar rumo àquilo que todos nós sonhamos, que é um Estado igualitário no tratamento à informação. E que essa lei, senhor presidente, possa cada vez mais nos levar a tempos, né, tempos de mais liberdade, tempos de mais democracia, tempos de mais liberdade de imprensa, tempos de mais liberdade de informação. Né? É isso que a gente espera, exatamente, com a aprovação, né, do projeto de lei 141/2011, né, que estabelece o uso do direito de resposta. Valeu a luta, Requião. Bom, quero também aqui, senhor presidente, rapidamente fazer também dois registros. Primeiro, da solenidade que ocorreu nesta terça-feira, com a presença da secretária de Política das Mulheres, professora Eleonora Minicucci, quando nesta solenidade foi dado divulgação, né, do protocolo e diretrizes que tratam exatamente da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, senador Elmano, é uma das ações, é uma das 6 ações, melhor dizendo, do programa Mulher Viver Sem Violência. Programa esse que foi lançado pela presidenta Dilma em 2013. Né? Então, né, seguindo a trilha, né, o governo da presidenta Dilma, de combate frontal, né, à violência contra as mulheres, portanto, de declarar tolerância zero à violência contra a mulher no nosso país, a presidenta, na época, lançou o Mulher Viver Sem Violência, e dentre essas ações do Mulher Viver Sem Violência, tem exatamente a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço onde lá estarão centralizado todos os serviços necessários a uma vida segura e digna para as mulheres. Essa casa vai chegar a todos os 27 estados da federação. Meu estado foi contemplado, nós estamos lá, né, enfim, agora acompanhando junto com a secretária estadual de Política para as Mulheres, para que o estado regularize o quanto antes o espaço que será disponibilizado para a construção da casa, porque o restante será tudo de responsabilidade do governo federal. O que o governo federal tem solicitado aos estados é o terreno, senador Mano, porque os recursos para construir a casa, bem como também para equipá-la e depois, inclusive, para o seu funcionamento, o governo federal ainda continuará custeando boa parte. Então, nós aguardamos que a regularização do terreno que será disponibilizado para que, através do programa Mulher Viver Sem Violência do Governo Federal, a Casa da Mulher Brasileira né, seja também uma realidade para as mulheres lá do Rio Grande do Norte. Estaremos acompanhando aí todo esse processo. Por fim, senador Elmano, também fazer um registro que hoje na Comissão de Educação e Cultura da nossa casa, da qual sou vice-presidente, participei de uma importante audiência pública. Por quê? Porque tratou de um programa na área da cultura que considero, né, muito importante para promover a cultura no nosso país. Me refiro ao Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, o chamado Cultura Viva. Nós tivemos hoje a presença lá, entre outros, de Alexandre Santini, que é o diretor da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Ele deu, inclusive, uma notícia importante, senador Elmano, foi que o SINCOVE está aberto. O SINCOVE é o sistema que trata de convênios entre estados e municípios e o governo federal. Pois bem, esse SINCOVE está aberto para novas adesões a pontos e pontões de cultura do programa Cultura Viva. Mas, ao mesmo tempo em que ele deu essa notícia boa, deu uma outra notícia que nos deixa preocupados. É que esse programa dispõe para este ano de 2015 de apenas cerca de 50 milhões de reais. Isso é muito pouco, senador Elmano, diante da necessidade que é de ampliar o programa Cultura Viva, ou seja, os chamados programa Pontos de Cultura. Programa Cultura Viva é uma das iniciativas mais saudáveis que este país já teve, no sentido exatamente de promover a cultura popular no nosso país. E saudável, senador Elmano, porque o programa Cultura Viva, eu costumo dizer que a grande riqueza dele é porque é um programa que chega na cidade, né, não de cima para baixo, né, mas ele chega na cidade através do apoiamento financeiro, do apoiamento técnico por parte do Ministério da Cultura. E aí, a quem cabe definir, né, em que é que aqueles recursos serão exatamente aplicados são os grupos, são as entidades culturais. Hoje, no Brasil, senador Elmano, nós temos cerca de 4.400 pontos. O Plano Nacional de Cultura, que eu tive a honra de ser relatora à época enquanto deputada, coloca como meta a gente chegar a 15 mil pontos de cultura. Por isso, a luta, né, que nós devemos abraçar para fortalecer o orçamento do Ministério da Cultura. Lá no meu estado, o Rio Grande do Norte, para Vossa Excelência ter uma ideia, nós temos 53 pontos de cultura. Aliás, eu quero aqui dizer da alegria, né, e relembrar aqui uma história, inclusive, que me traz muita emoção, senador Elmano, porque em 2002, quando eu era candidata a deputada federal pela primeira vez, no mesmo ano em que o presidente Lula é eleito presidente do Brasil, eu lembro, candidata a deputada federal em 2002, lá no bairro Paraíso, eu era procurada por jovens lá da cidade de Santa Cruz, que pediam nosso apoio exatamente para que o grupo deles, chamado Arte Viva, que tentava com muito esforço e toda a limitação, sem incentivo algum, promover a cultura naquela região, pediu o apoio da gente. E naquela época eu lembro que o que eu podia naquele momento oferecer era a solidariedade. E o quanto, né, enfim, eu ficava emocionada de ver aqueles garotos sem incentivo nenhum, sem apoio nenhum, de repente lá tentando promover a cultura do bairro, a cultura do estado. Eu quero só dizer que, bom, passou o tempo, quis o destino, Lula foi presidente, eu fui eleita deputada federal, e aí vem o ministro Gilberto Gil, cria o chamado programa Pontos de Cultura, e eu disse tudo isso só para fazer um registro. Eu tenho muita alegria de, através da ação à época, que foi propor emendas ao Orçamento Geral da União, eu contribuí para o primeiro ponto de cultura lá no meu estado, Rio Grande do Sul. Portanto, senhor presidente, eu tenho o orgulho de dizer que fui autora da emenda que possibilitou a instalação dos primeiros pontos de cultura lá no meu estado, justamente o Arte Viva, lá de Santa Cruz, que, para minha alegria, se tornou referência não só para o Rio Grande do Norte, mas para todo o país. Por fim, né, dizer que Rio Grande do Norte tem 53 pontos de cultura, isso é muito pouco ainda, nós precisamos avançar, daí porque hoje reiterei mais uma vez ao Ministério da Cultura que possa ser celebrado um novo convênio entre o governo do Estado, através da Fundação José Augusto, para a gente ampliar os pontos de cultura lá no nosso Rio Grande do Norte. Porque isso significa, vou concluir, senador Emmanuel, isso significa a gente cada vez mais valorizar, né, a cultura em geral, desde o teatro de rua, a dança, a música, as manifestações populares em geral, no estado que teve a alegria, né, de ter um filho como exatamente Câmara Cascudo, que tão bem, né, retratou e tão bem divulgou a cultura popular, não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil. Obrigada, senador Emmanuel.